A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que o vício em sexo seja considerado um distúrbio de saúde mental. Conforme a organização, este distúrbio é diagnosticado em pessoas que vêm sofrendo há pelo menos 6 meses as consequências e que apresentaram angústia antes do diagnóstico. O vício em sexo também é conhecido como conduta sexual compulsiva, compulsão sexual, não é? Trata-se da inabilidade de uma pessoa de controlar as suas necessidades sexuais, fazendo inclusive com que ela negligencie sua saúde. Os dependentes tentam saciar a vontade mesmo não sentindo prazer em relações íntimas. E eu vou conversar sobre o assunto agora com o Dr. Marco Scanavino, que é coordenador do Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Marco, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem e você?
Muito obrigado por mais uma vez contribuir aqui para o tema no Jornal da USP. Vamos tentar explicar.
É uma satisfação. Uhum.
E explicar para o nosso ouvinte exatamente por que agora a Organização Mundial da Saúde, eu gostaria de ouvir a sua opinião, se foi uma medida acertada em declarar oficialmente este problema como distúrbio de saúde mental e o que, que isso representa.
É um fenômeno que já é bastante antigo na medicina, mas em termos de estudos sistemáticos, é algo bastante recente, tem em torno de uns 30 anos com estudos mais sistemáticos. Isso explica porque existia uma certa resistência em considerar como um transtorno de saúde mental, porque para isso a gente precisa reunir um corpo de evidências, tanto do ponto de vista fisiopatológico, clínico, enfim. Em 2013... saiu a quinta versão do Código Americano de Transtornos Mentais, foi proposto o diagnóstico de transtorno hipersexual, mas naquela ocasião a Associação Psiquiátrica Americana entendeu que ainda não era o momento de incluir dentro da classificação, e a Organização Mundial da Saúde, que é quem elabora essa outra classificação, que é a Classificação Internacional das Doenças, a CID, que esse ano foi lançada, incluiu o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Por quê? Apesar de de 2013 para cá, na verdade, uma série de estudos foram feitos, a gente já tem dados mais sobre campos que antes não tínhamos, como fisiopatologia, neurociências, aspectos neurobiológicos. E penso que tudo isso ajudou a tomarem a decisão de incluir nessa 11ª versão da Classificação Internacional das Doenças o transtorno do comportamento sexual compulsivo. E também, Roxane, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um compromisso muito grande com o aspecto de saúde pública, né? E isso é algo já bastante comprovado, a relação entre a compulsividade sexual, mais risco para doenças sexualmente transmissíveis, para principalmente o HIV/AIDS. Existem também algumas relações entre o comportamento sexual compulsivo e vivências, né, de abuso sexual na infância, revitimização para situações de violência sexual na vida adulta, perpetração de violência sexual. Então, é realmente algo bastante importante em termos de saúde pública. Uhum. E do ponto de vista dos profissionais que atendem, que trabalham mais próximos a esse campo, foi um avanço bem grande, porque a gente sabe o quanto essa classificação é respeitada no meio da saúde e, com certeza, mais profissionais agora vão estar mais atentos ao reconhecimento, identificação e tratamento dessa questão.
Doutor Marco, quanto ao tratamento, já há um protocolo, já isso agora, de reforça esse protocolo, como é que se trata esse tipo de problema? É que eu quero entender, depende de cada abordagem ou tem sim um tratamento já bastante conhecido e que tem mostrado resultados no tratamento, né, desse distúrbio?
Certo. Olha, em termos de tratamentos, né, os medicamentos mais utilizados são medicamentos antidepressivos, inibidores da recaptação da serotonina, por algumas razões. Primeiro que 70% das pessoas que vêm buscar ajuda geralmente apresentam comorbidade com transtornos de ansiedade ou de transtornos do humor, principalmente depressão, e ambos respondem bem ao uso desses medicamentos. Além disso, esses medicamentos normalmente eles regulam um pouco o desejo sexual. Então isso também facilita, principalmente o início do tratamento. Nós fizemos um estudo já, que nós levamos o ano passado para o Congresso Americano de Transtornos Mentais, mostrando que, no nosso estudo, aquelas pessoas que, além da medicação, receberam psicoterapia, se beneficiaram mais do tratamento do que exclusivamente a medicação. Então, é bastante importante que se agregue a psicoterapia ao tratamento, porque a médio e longo prazo é preciso que a pessoa ganhe instrumentos de como lidar melhor com a regulação do seu comportamento sexual. E é esse o principal objetivo da psicoterapia.
Muito bem. E quando a gente fala num transtorno, num distúrbio, ele está muito bem caracterizado. Quer dizer, como é que é o dia a dia dessa pessoa? A ponto de desestruturar a sua vida social, ter consequências para a sua saúde, para os relacionamentos, que também há uma questão de vínculo afetivo que não se dá, né, mesmo nas relações íntimas. Queria que o senhor falasse dos outros desdobramentos para a vida dessa pessoa.
Sim, isso é bem importante. E eu vou te falar em dois níveis. Primeiro, a gente fica bastante atento, porque essa questão compulsiva, ela não se estabelece de um dia para o outro, ela se estabelece lentamente, o que, de uma certa forma, dificulta para a pessoa perceber que essa questão na vida dela está se modificando, e também a ajuda de pessoas próximas também fica limitada, já que o comportamento sexual é uma coisa privada e a pessoa guarda isso consigo mesma. Então, normalmente, a gente tem um intervalo médio de 7 anos entre o início e a busca por ajuda. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Quando as pessoas buscam tratamento, geralmente tem desdobramentos em diversas áreas da vida, como você estava falando. Isso guarda relação um pouco com o tipo de manifestação. Então, por exemplo, tem pessoas cuja manifestação é principalmente solitária, com consumo exacerbado de pornografia e prática masturbatória. Então, essas pessoas vão apresentar maior isolamento, provavelmente vão dormir pior, ter menor qualidade de sono, prejudica a qualidade de vida, começam a faltar em compromissos, em trabalho ou estudos, podem se isolar um pouco dos relacionamentos próximos. Existem outras pessoas cuja manifestação se dá principalmente na busca por parceiros, parceiras. Essas pessoas acabam, então, se envolvendo e ampliando o tempo da vida delas diário nessa busca e na prática sexual. Então, de novo, comprometendo outras atividades, compromissos, essas pessoas também vão se expor um pouco mais ao risco de doenças sexualmente transmissíveis. De uma forma geral, existe uma questão importante a se trabalhar em termos de como a pessoa se sente pronta para relacionamentos afetivos. Geralmente, esse é um ponto importante que a gente trabalha durante a psicoterapia, com ganhos importantes, né? À medida que a pessoa normalmente melhora nesse aspecto, de poder se vincular, se relacionar. Geralmente a gente vem, ao mesmo tempo, conseguindo um controle maior, uma regulação melhor do comportamento sexual.
Bom, como o senhor disse, leva 7 anos até que a pessoa busque ajuda, né? Porque aí já deve estar com a vida bastante desestruturada e as consequências são muitas, então ela realmente vai buscar ajuda. E aí depende da resposta de cada um, o tempo necessário para alguma normalização, né? Dessa vida, busca de psicoterapia, tudo isso. Agora, mais pessoas têm buscado, a gente pode dizer que é a divulgação do assunto, falar. Aliás, pessoas conhecidas, famosas também, que vêm a público relatar esse problema. Isso tem contribuído para pelo menos popularizar o problema e quebrar essa barreira, não é, da busca de ajuda, entender que é um problema que precisa, que é uma doença mental e que precisa de tratamento?
Sim, nos últimos anos tem crescido, a gente tem recebido uma procura maior e nós, a gente tem cursos também, então mais pessoas estão procurando. Eu digo muito no dado, em termos assim, da procura de pacientes e os profissionais nos procurando porque estão chegando pacientes pedindo ajuda em seus consultórios. Então, e eu estou falando bem do Brasil, né? A gente tem mundialmente uma situação assim. Países mais desenvolvidos, isso já tem uma penetração maior em termos da saúde pública. Países em desenvolvimento estão um pouco atrás, mas eu vejo no Brasil uma situação positiva sim, e eu penso que vai dar um maior impulso a partir de agora com a inclusão na CID-11.
E, doutor Marco, para a gente concluir, como é feito o atendimento no ambulatório de impulso sexual? Qualquer pessoa pode buscar ajuda? Que orientação nós podemos dar nesse sentido?
As pessoas que estiverem precisando de ajuda podem escrever para o nosso e-mail, tá? Que é easyise.ipq.hc@gmail.com. A gente também tem um site www.compulsãosexual.com.br. Ali também tem as informações. Então a gente vai primeiro fazer algumas perguntas por e-mail e à medida que essa triagem inicial é respondida, nós vamos chamar para uma avaliação presencial. A gente faz uma avaliação bem abrangente e aí, se confirmando a indicação diagnóstica, nós iniciamos o tratamento.
Muito bem, tem ajuda, tem tratamento, tem que buscar ajuda. É disso que se trata, não é? A compulsão sexual.
Isso, e uma coisa muito positiva é que as pessoas e aderem ao tratamento, tem um resultado bem positivo.
É importante também esclarecer sobre o resultado, né, da medicamentoso e terapêutico associados. Dr. Marco Scanavino, que é coordenador do Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição, Dr. Marco.
Muito obrigado pela oportunidade, Rosane.